Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, sejam bem-vindos, jabuticabers e jabutilovers. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço, podcast aqui da Sputnik Brasil. Antes de mais nada, aquela recomendação diária, né, que a gente faz aqui sempre, a cada dia tem ouvinte novo chegando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, então vale a dica para você que ainda não sabe. Tá ouvindo esse episódio, a gente vai fazer uma introdução aqui do tema. Já te convido a compartilhar o link desse episódio com as pessoas do seu convívio social. Você pode compartilhar das mais diversas formas. Tem o WhatsApp aí, que é o meio talvez mais rápido de você compartilhar arquivos, compartilhar mídias, compartilhar podcasts. Você pode compartilhar aqui o Jabuticaba Sem Caroço. Fica a dica, então. Vamos juntos, que hoje o nosso tema é a distribuição de emendas parlamentares neste ano, que é ano eleitoral, Maurício Bastos.
Abrindo os trabalhos.
Pois é, Tayana, você falou em distribuição de emendas parlamentares nesse ano eleitoral, veio logo a imagem aqui. Eu fecho os olhos e vejo distribuição de dinheiro à vontade, enfim, o Silvio Santos jogando aviãozinho. Funciona um pouco assim, para, enfim, só para a gente tentar ilustrar, né, no sentido figurado. Distribuição de emendas parlamentares é basicamente distribuição de recursos, de investimentos, de dinheiro que o Brasil recebe, enfim, dinheiro público para a realização de obras, para a realização de investimentos, construção de escolas, aplicação de dinheiro na saúde, basicamente é isso. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os parlamentares não vão ser apenas os carimbadores do orçamento, orçamento que é proposto pelo Executivo, proposto pelo governo federal. Segundo Arthur Lira, o orçamento, ele é de todos e para todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo e muito menos, segundo ele, de uma burocracia técnica que não foi eleita para escolher as prioridades da nação. Está bem claro que aquela discussão que a gente já trouxe aqui no início do ano legislativo, né, o discurso duro do Arthur Lira dizendo que o governo deveria cumprir alguns acordos com o Parlamento, com o Congresso Nacional, com Câmara e com o Senado em relação ao, enfim, ao repasse de parte do orçamento para justamente ser distribuído por cada deputado em sua região, enfim, tudo envolve isso, essa tensão tem relação com a distribuição de emendas parlamentares. É o dinheiro em jogo, né, Thay?
É isso, Maurício. Clima de harmonia total, hein?
É, rapaz.
Bom, em resposta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo está avançando para ter um entendimento e uma posição mediadora que vai contemplar as duas casas legislativas e que, abre aspas, tudo será resolvido, fecha aspas. É o que a gente espera, né? Porque ficar essa queda de braço, a gente assistir essa queda de braço, não é nada bom. O Congresso Nacional previu 53 bilhões de reais para emendas em 2024 no orçamento. O presidente Lula vetou quase 6 bilhões, vetou aí 5 bilhões e 600 milhões de reais. Mesmo assim, o que sobrou ainda é o maior valor já reservado em emendas para um único ano. Então, Maurício Bastos, vamos descaroçar essa jabuticaba conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Politicando por aí.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Professor Gustavo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Como vai?
Tudo bem, eu que agradeço pela oportunidade da conversa. Bom dia a você, Maurício, Tayana, e a todos que nos acompanharem.
Professor, a gente está vivendo um ano especial, por se tratar de um ano eleitoral, e a gente está vivendo um ano, presenciou no início do ano legislativo, um momento de muita pressão, de queda de braço envolvendo o governo federal, envolvendo parlamentares que fazem parte da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pressionando o governo no cumprimento de acordos, especialmente no que diz respeito à distribuição questão do orçamento, as emendas parlamentares, que são a ferramenta que os parlamentares têm de distribuir recursos especialmente para suas áreas de influência, e como esse ano é um ano de eleições municipais, trata-se de um dispositivo considerado aí por esses políticos muito importante para a perpetuação de seus grupos políticos em suas respectivas regiões. Mas houve um veto significativo de 5 bilhões e 600 milhões de reais para emendas, o que gerou uma insatisfação muito grande entre parlamentares, tanto governistas quanto de oposição. Há também discussão a questão das chamadas emendas de relator. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor, para que o senhor explicasse para a nossa audiência a diferença entre as emendas, como é feita essa distribuição, e também uma análise do senhor a respeito de toda essa pressão sobre o governo em relação a essas emendas parlamentares que são tão importantes nesse contexto.
Você sabe, Maurício, o Brasil, até hoje, na sua separação de poderes, na sua tripartição de poderes, como está no artigo 2º da Constituição da República, que diz que são independentes e harmônicos entre si os poderes legislativo, executivo e judiciário, ele vive uma permanente crise de identidade. É importante dizer isso para se compreender o problema das emendas parlamentares ao orçamento da União. Em verdade, o nosso sistema de governo é presidencialista, mas a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88 teve uma alma parlamentarista e se prometeu, como nada se resolveu definitivamente em 88, que 5 anos depois, portanto em 1993, nós teríamos um plebiscito para que o povo decidisse se manteria o sistema presidencialista ou se adotaria o sistema parlamentarista. E o presidencialismo foi mantido. O resultado disso é que nós temos um presidencialismo parlamentarista, compreende? Nós temos um presidente da República forte, ao mesmo tempo um parlamento muito forte. E o ponto nevrálgico, o ponto central de toda essa dialógica difícil entre o poder executivo e o poder legislativo é o orçamento público. Porque o orçamento é uma peça decisiva para se dizer anualmente como serão gastas as verbas decorrentes da arrecadação das receitas públicas. Então, se o presidente da República é o chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração pública federal e comandante supremo das Forças Armadas, chefe 4 vezes, porque o sistema é presidencialista, por outro lado, é o parlamento que vota a proposta de lei orçamentária anual, apresentada pelo presidente da República. Então, o presidente, para gerir o orçamento da União, ele precisa que o parlamento, casa de representação do povo e dos estados, diga como esse orçamento vai ser dividido, como o bolo vai ser fatiado. E nesses termos, o sistema em voga prevê que os parlamentares e alguns órgãos do Congresso também dispõem da possibilidade de lançar mão de emendas ao orçamento da União para vincular ou não vincular algumas receitas aos interesses públicos veiculados por esses parlamentares, compreende? Então nós temos, em verdade, Maurício, um cabo de tensão muito forte entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, toda vez, e isso acontece uma vez por ano, que se edita a lei orçamentária para dizer como o orçamento vai ser executado no ano seguinte. E diante disso, há 4 modalidades de emendas orçamentárias que podem vir do parlamento. As chamadas emendas individuais, as chamadas emendas de bancada, as ditas emendas de comissão e as emendas de relatoria, Maurício, que ficaram conhecidas meses atrás no Brasil, no momento de muita crise, como as emendas do relator-geral do orçamento da União, o dito orçamento secreto. Então, são 4 modalidades de emendas parlamentares que vão mexendo no orçamento. Agora, é claro, existem limites. O parlamentar, por exemplo, nas emendas individuais, tem um limite de 25 emendas a serem apresentadas em cada exercício anual. As emendas de comissão podem ser 8, podem ser 6, podem ser 4, dependendo do tipo de comissão. Há também um regulamento para as emendas de bancada. Como resultado disso tudo, nós temos uma espécie de tensão no sistema constitucional de freios e contrapesos, tão chamado sistema de freios e contrapesos, que diz que os poderes são independentes, mas por serem também harmônicos entre si, controlam-se nos limites constitucionais. E esse regime de emendas parlamentares é uma forma de o poder legislativo controlar o poder executivo, assim como o presidente da República, na chefia do executivo, é quem propõe o orçamento ao Congresso. Moral da história, Maurício. Nós vivemos um regime de coalizão, o chamado presidencialismo de coalizão, de maneira que o presidente só governa, só sobrevive no governo, se tiver o apoio do parlamento para conseguir gerar bem a dinâmica do fatiamento das receitas orçamentárias. Senão ele tem grande dificuldade para governar.
Como o senhor pontuou aí, quando é colocada em pauta a discussão acerca de verbas públicas, né, o orçamento, essa queda de braço acaba sendo histórica. Mas nesse caso, no contexto atual, essa decisão do presidente Lula de vetar mais de 5 bilhões de reais aí para as emendas, isso acabou gerando um desgaste ainda maior na relação entre os poderes, porque já havia um desgaste, né? Isso fez o copo transbordar?
Creio que não. Na verdade, essas já são medidas de idas e vindas, de freios e contrapesos, que já são calculadas pelas esferas políticas. O presidente Lula vem obtendo, em parte, o apoio do parlamento, em parte, a rechaça do parlamento. Quando ele faz esse tipo de corte, na mão contrária da estrada dos freios e contrapesos entre o parlamento e o poder executivo, fica o anúncio de que ele não está totalmente nas mãos do parlamento. Compreende, Tayana? Isso é muito importante para se entender a dinâmica das relações entre os poderes na Praça dos Três Poderes em Brasília. E eu digo por quê? Me permita aqui fazer uma explicação técnica para que se entenda bem isso. As emendas individuais, que são aquelas emendas que cada deputado pode apresentar e cada senador pode apresentar, e que dizem respeito a uma dinâmica política a qual o Maurício fez referência agora muito bem, que interesses locais estão em disputa, sobretudo numa eleição municipal para prefeito e vereador, como essa que se anuncia em 2024, é claro que o deputado federal, o senador, tem todo o interesse de consumir as suas 25 emendas para satisfazer os interesses locais, onde ele se afirma como representante em Brasília e consegue, com isso, perpetuar a sua atuação e até do grupo político ao qual pertence. Porque a emenda, e aqui está a explicação técnica que eu queria dar, a emenda individual ela é vinculante. Nem todas as emendas são vinculantes. A emenda individual de cada deputado, de cada senador, que é limitada, é claro, ela é vinculante. Ou seja, uma vez aprovada, ela tem que ser executada. Mas isso não impede o presidente da República, na resposta do sistema de freios e contrapesos, de estabelecer um corte geral, compreende? Um corte geral não destinado àquele deputado, àquele senador, mas um corte geral de rubrica de emenda. Pelo fato do quê? Do contingenciamento orçamentário. Porque o presidente tem condições de dizer que a situação arrecadatória não está confortável. Sim, porque só há orçamento quando há arrecadação e que ele precisa fazer um corte geral. Quando ele faz esse corte geral, ele atinge a exequibilidade dessas emendas individuais de cada deputado, de cada senador, mas não individualmente por deputado, e sim no conjunto geral. Isso gera o quê? Tensão política, mas ao mesmo tempo faz com que o Congresso seja chamado a satisfazer certas outras demandas do presidente para que as relações sigam relativamente equilibradas. É um jogo, Tayana. É um jogo entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional, que muitas vezes se justifica por razões matemáticas, pelo contingenciamento imposto pelas circunstâncias econômicas, muitas vezes se justifica pelas razões políticas que fazem com que o Congresso diga algo ao presidente e que o presidente dê uma resposta ao Congresso dizendo não, e assim todos sentam na mesa de negociação e negociam. Essa é a realidade da dinâmica.
Professor Gustavo, o senhor acredita que parlamento e governo ainda vão chegar a um acordo sobre essas emendas de comissão, que tiveram aí um montante de quase 6 bilhões aí vetadas pelo Executivo, ou seja, ainda há algo a se conversar. A gente teve o anúncio do presidente Lula, enfim, em relação a um ajuste mais flexível, um calendário de emendas parlamentares. O presidente vetou o cronograma na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que gerou fúria, especialmente entre os parlamentares do Centrão. Existe, na sua opinião, uma vontade, uma especialmente necessidade, diante da possibilidade de tensões entre as duas partes, de haver uma solução negociada entre o parlamento, entre o, especialmente o Centrão e o governo?
A tendência é toda essa. Até em governos recentes, falo mais de um governo recente, Maurício, que anunciava superação da velha política, que negava o balcão de negociações com o parlamento, o que, que esse governo fez? Cedeu ao parlamento, praticamente entregou o orçamento ao parlamento para sobreviver politicamente. Então, é claro que essa negociação vai acontecer. Esse momento em que se diz não e sim é um momento em que se anuncia o tamanho do poder de fogo de cada esfera política para que se chegue a uma relação de equilíbrio. Você também disse muito bem quando se referiu aos quase 6 bi de veto a emendas de comissão. Eu dizia há pouco sobre as emendas individuais. É claro que a emenda individual é vinculante, o presidente não pode atingi-la. Mas quando ele faz um veto de caráter geral, ele acaba repercutindo genericamente sobre as emendas individuais também pelo contingenciamento. Agora, as emendas de comissão, emendas de bancada, são emendas que vêm, sobretudo, de grupos políticos. Bancadas podem ser bancadas, inclusive estaduais, na Câmara ou no Senado, bancadas regionais. E essas bancadas, elas corporificam a razão de ser de certos grupos políticos que podem ser grupos de oposição ao presidente da República que estiver naquele momento no Palácio do Planalto. Então, é claro que quando o presidente faz o corte de 5,6 bilhões, ele anuncia ao parlamento um ambiente de negativa, mas se sabe que mais um pouquinho para frente a mesa de negociações vai ser o espaço adequado para os ajustes finos e, portanto, na escassez, porque, Maurício, a economia de hoje não é a ciência da riqueza, é a ciência da escassez. Na escassez arrecadatória, executivo e legislativo chegam, não vou dizer a um bom termo, mas pelo menos a um ambiente de distensionamento. É o que certamente vai acontecer e, é claro, nós sabemos, ninguém há de ter dúvida disso, o Centrão continuará sendo decisivo nessa mesa de negociação pelo simples fato de que ele reúne uma grande fração dos deputados federais na Câmara, que são representantes do povo, e uma boa parcela dos senadores da República, que não representam o povo diretamente, mas os estados-membros da federação e, portanto, representam a federação brasileira. Sem isso, o presidente não governa. Haverá negociação, certamente.
Enquanto essa negociação, esse acordo não acontece, o que a gente pode pontuar é como impacto logo de cara com esse veto de quase 6 bilhões, professor?
Eu creio que nesse momento o impacto se traduz numa postergação de expectativas. Não é propriamente na execuibilidade de programas, mas na postergação de certas expectativas. Acaso isso se tivesse resolvido por agora, certamente daqui em diante já se poderia ter uma fluidez maior na execução orçamentária. Na medida em que isso cai à mesa de negociação, ora, vamos entender, há um momento de tensão política aparente, embora os experientes parlamentares no Congresso já saibam por que o presidente vetou, para negociar mais adiante. Mas há uma aparente tensão política. Essa aparente tensão exige, na relação com a opinião pública, que se aguarde um tempo para que a mesa de negociações se instaure. Então, o que vai acontecer como consequência disso é uma postergação de expectativas em relação à execução de certas rubricas orçamentárias, que seriam a priori destinadas a essas bancadas e que, por conta do corte, ficam sobrestadas até que se faça o ajuste definitivo, satisfaçam-se tanto as elites do Congresso Nacional que querem para si aquele fracionamento orçamentário, quanto o presidente da República, que precisa Porque vamos aqui esclarecer uma coisa elementar, mas fundamental. O presidente da República, que é o chefe da administração pública federal, é ele quem mais precisa de orçamento para gerir o poder dos três, que efetivamente tem um encargo constitucional de cumprir os serviços públicos, que é o Poder Executivo, que é quem administra a educação federal, a saúde no plano federal, a manutenção rodoviária, a manutenção ferroviária, as Forças Armadas, os órgãos federais de segurança pública, e, portanto, tem um imenso ônus de gestão orçamentária. Sem orçamento, o presidente não governa. Já sabemos que desse orçamento, a maior parte é vinculante. Mais de 90% do que vai para o Poder Executivo tem caráter vinculante. O presidente nem pode destinar ou tredestinar aquelas verbas. Por quê? Porque ele já está vinculado. O que ele realmente domina em termos discricionários, ou seja, em termos de escolha, não chega a 6, 7% do orçamento. Então, se ele não tiver uma boa negociação com o parlamento, ele não governa. Compreende? Então, a consequência é uma postergação de expectativas, mas certamente na convicção de que a negociação ocorrerá e tudo se resolverá.
Nós estamos conversando com Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional na UF, Universidade Federal Fluminense. O assunto é a distribuição de emendas parlamentares no ano eleitoral e no ano em que houve um contingenciamento que deixou insatisfeitos parlamentares de todos os espectros atuantes aí na Câmara dos Deputados em especial, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo em sua primeira reunião, sua primeira apresentação na abertura dos trabalhos do ano legislativo, que os parlamentares não são apenas carimbadores do orçamento proposto pelo Executivo, num recado direto ao presidente Lula. Lira dizendo que o orçamento é de todos e para todos os brasileiros e brasileiras, não é exclusivamente do Poder Executivo e nem menos de uma burocracia técnica que não foi eleita para escolher as prioridades da nação. A gente está vendo que há negociações, ainda há muitas conversas em torno do orçamento na distribuição, especialmente porque esse é um ano eleitoral. Gustavo, a gente tem eleições, são 53 bilhões para emendas em 2024 no orçamento. Esse ano, enfim, foram vetados aí quase 6 bilhões, mas ainda assim o que sobrou é o maior valor já reservado em emendas para um único ano. E isso sem falar do fundão eleitoral, né, que também é recorde para o ano de 2024, são 4 bilhões e 900 milhões de reais. É um dinheiro que está nas mãos aí, enfim, que deve ser direcionado às mãos aí dos parlamentares, especialmente nesse ano em que há a definição dos prefeitos e prefeitas aí nos municípios brasileiros. Ou seja, é um valor recorde que, apesar da restrição de quase 6 bilhões, é algo que nunca foi visto aí em termos de dinheiro circulante quando se fala em orçamento, né?
Certamente. E isso gera um desagrado perante a opinião pública. Porque, note, a democracia, ela tem um custo econômico, um custo financeiro, e é um custo que nós queremos pagar. Afinal de contas, a democracia, cláusula pétrea no sistema constitucional brasileiro, há de ser sempre preservada, sempre defendida. Por mais que ela tenha falhas, ela supera qualquer outro regime de governo. Então, somos todos defensores da democracia. Mas esse custo aqui é discutido na opinião pública e que repercute. Por que que se tem que dar um fundão eleitoral tão expressivo? Veja que, de anos passados para cá, na evolução do direito eleitoral brasileiro interpretado pelos tribunais, o Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que pessoas jurídicas não podem fazer financiamento público de campanhas eleitorais, não é? Financiamento de campanhas, porque isso certamente lhes daria um poder de cobrança sobre os representantes eleitos. Então, houve uma abrupta redução da possibilidade do financiamento privado de campanhas eleitorais pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. E note que, com isso, a consequência imediata foi a criação de um fundo eleitoral que venha de onde? Do orçamento público. Porque se não é possível ao capital privado financiar a campanha, a campanha vem do orçamento público. Tá bem, até aí eu não discordo, uma consequência natural, mas precisa ser tão grande a verba? Mais de 4 bilhões de reais para campanhas eleitorais, quando hoje muito dessas campanhas se faz em modais eletrônicos de comunicação que dispensam um custo excessivo? Então isso causa um desconforto muito grande na opinião pública. Mas nós sabemos que apesar dessa repercussão na imprensa e na opinião pública, eleição atrás de eleição, biênio atrás de biênio, que nós temos no Brasil eleições sempre de 2 em 2 anos, as coisas voltam a ser como antes e só ganham maior proporção. Você veja que o fundo eleitoral só tem crescido ao longo desse tempo em que o financiamento há de ser um financiamento público. Então isso traz uma repercussão inexorável na opinião pública brasileira, gerando até um desgaste à representação política. Representação política essa que não pode ter esse desgaste, porque ela é fundamental para o cumprimento dos desígnios do regime democrático. Portanto, há que ter muito cuidado na gestão da informação nesse sentido. O que me parece que seria mais recomendável em termos de fundo eleitoral? E, efetivamente, o Congresso Nacional e os órgãos decisórios houvessem por bem reduzir esse fundo eleitoral a uma proporção bem inferior para que essa verba excedente fosse aplicada na execução e no cumprimento de suas destinações precípuas, que são os programas públicos de assistência social, de educação e de saúde. Isso satisfaria mais, claro, a opinião pública. Mas nós sabemos que essa relação entre majoração de fundo eleitoral, cortes apresentados no esteio da lei orçamentária anual pelo Poder Executivo, acabam traduzindo essa dinâmica de negociação entre os poderes executivo e legislativo, e de certo que nessas eleições municipais de 2024, que serão tão decisivas como sinalização de qual grupo político está mais forte na seara decisória da política brasileira, a execução dessas emendas vai ser elementar para que elites políticas regionais e locais se perpetuem, se mantenham e consigam eleger os seus representantes no Poder Executivo local, que é o que está em voga esse ano, até porque esses gestores locais, prefeito municipal, eles acabam sendo responsáveis por uma gestão orçamentária importantíssima que decorre de repasses de verbas da União Federal para os municípios. Ou seja, ao fim e ao cabo, tudo se comunica em termos de inter-relação política. Compreende, Maurício?
Gustavo Sampaio, professor da UF, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense, será titular ainda em breve. Professor, um abraço.
Muito obrigado, Maurício, e a todos no site Sputnik. Estarei sempre às ordens para esclarecimentos e para falar desses assuntos tão importantes, que são os assuntos que envolvem a dinâmica das relações políticas entre os poderes constituídos da democracia brasileira. Muito obrigado.
Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Bom, tá, a gente continua falando sobre o assunto. A gente trouxe aí a palavra do advogado especializado em direito administrativo, Gustavo Sampaio, pela Universidade Federal Fluminense, explicando como funciona a distribuição das chamadas emendas parlamentares, né? Como a gente conversou com o Gustavo, muitos deputados utilizam esse recurso com o objetivo de fortalecer, de turbinar as suas áreas de influência, nas quais os próprios buscam uma candidatura a uma prefeitura regional, enfim, querem investir na candidatura de algum apadrinhado político, enfim, exercer a sua influência sobre aquela região. E há muitos dispositivos, há muitas formas de fazer essa distribuição de emendas parlamentares, né? Não apenas direcionando esse dinheiro para aquela cidade, enfim, há como fazer uma benfeitoria num sentido mais global, como explicou o Gustavo Sampaio, advogado especializado em direito administrativo. Mas a gente continua falando sobre o assunto, né, Thay?
Continua falando sobre o assunto, trazendo mais um convidado aqui para o nosso episódio.
Direto do Palanque.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o deputado federal Bongás, parlamentar pelo PT do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo no Congresso, atendendo aqui ao nosso convite, ao convite da Sputnik Brasil, para falar sobre a questão das emendas parlamentares. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Maurício, tudo bem, Tayana, todos os ouvintes, é uma satisfação poder falar com vocês.
A gente está em busca de conversar com os parlamentares Soares em relação a esse impacto das emendas de comissão. A gente está acompanhando aí toda essa insatisfação, a insatisfação de parlamentares dos mais variados espectros em relação a essa questão das emendas. Houve um corte aí de 5,6 bilhões, quase 6 bilhões de reais, esse veto por parte do Poder Executivo em relação às emendas de comissão. Queria saber do senhor qual o impacto que esse corte pode gerar no sentido da distribuição dessa verba, que é importante para muitos parlamentares, né? A gente está num ano eleitoral e essas verbas, de alguma forma, são uma forma de canalizar investimentos em suas regiões. Queria saber do senhor qual o impacto desse corte aí para os parlamentares.
Maurício, o que a gente precisa dizer é que nos últimos anos no Brasil está havendo uma distorção política sobre o orçamento da União. É uma total distorção. Nós estamos num regime presidencialista, cabe ao executivo administrar esses recursos, decidir sobre eles, e cabe ao parlamento fiscalizar, votar, acompanhar, sugerir, tudo isso cabe ao parlamento. Mas não cabe, e essa é a distorção, nenhum lugar do mundo há uma indicação tão forte de emendas de parlamentares no orçamento que é do executivo, e inclusive impositivas. O governo é obrigado, não são indicativas, são impositivas do parlamentar individualmente. Também existem emendas de bancadas estaduais e agora existem de comissões. Então, essa é a distorção. Então, nenhum lugar do mundo existe isso nesta proporção. Então, por que o Brasil teria isso? Segunda questão, no governo anterior, no Bolsonaro, chegou a ter um abandono completo do governo frente a qualquer programa de saúde, de educação, de assistência social, de programas para o país, e terceirizou para o parlamento. E chegou a ter o absurdo de ter emendas secretas. Precisou entrar em ação, e nós acionamos, né, pela esquerda, o Supremo Tribunal Federal, que impediu que se fizesse esse procedimento das emendas secretas. Quer dizer, nós precisamos mais transparência e não as questões secretas. Mas não tendo o governo, abandonando os programas, terceirizando a sua gestão praticamente para o parlamento, e o parlamento, então, avançando sobre o orçamento que o governo terceirizava a sua administração, inclusive sendo secreto. O que nós temos agora no Brasil é um governo que fala com o povo. É um governo que fala com os governadores. É um governo que já fez um PPA participativo, Plano Plurianual Participativo. É um governo que precisa avançar ainda mais para ter um orçamento participativo. Mas, no momento em que o parlamentar indica de forma fragmentada o recurso para alguma área, isto prejudica diretamente os programas estruturais do governo, da educação, da saúde. Por isso que nós tivemos uma destruição praticamente do SUS, porque não tinha dinheiro para o SUS e ele era contabilizado com recurso que o parlamentar ajudava aqui a colar. Então, essa é a grande distorção. Estava se destruindo o SUS, se reduziu o acesso à educação, abandonaram a agricultura familiar, e daí o parlamentar ajudava de forma fragmentada, localizadamente aqui ou acolá no programa. Isso está errado. O que, que nós estamos trabalhando novamente agora? É para ter programas estruturantes, e um grande programa que todos sempre têm lembrança é o PAC. É o Programa de Aceleração do Crescimento. São recursos estruturantes para todas as áreas de infraestrutura, de saúde, de reorganização da nossa indústria nacional, da geração de emprego, de programas sociais. O Brasil entrou no mapa da fome, ele já estava fora do mapa da fome. Então nós temos que ter programas estruturantes. E as emendas parlamentares não vão tirar o Brasil do mapa da fome. A emenda parlamentar não vai salvar o SUS. A emenda parlamentar não vai colocar mais jovens na educação. Então são os programas estruturantes. E nós estamos com o PAC, que é um programa novo que o governo Lula está apresentando, praticamente o mesmo valor que está para o programa do PAC para o país inteiro, está em mãos de parlamentares para fazer indicação de emendas para suas bases eleitorais. Essa é a grande distorção. Então é esse debate que nós precisamos fazer envolvendo a sociedade. E eu quero agradecer, Maurício, a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema que para mim é tão importante.
Nós é que agradecemos, deputado. Inclusive é importante a explicação avaliação, né, do papel de uma emenda parlamentar, né? Hoje em dia, o senhor destacou, né, frisou nessa sua primeira fala, está sendo utilizada meio que como ferramenta de olho nas eleições que vêm por aí, sendo utilizadas de forma, enfim, local, de forma, enfim, estratégica para tentar, enfim, influenciar os políticos regionais em suas campanhas, fortalecer campanhas políticas regionais. Lembrando que, por exemplo, esse ano a gente tem eleição municipal, mas em outras oportunidades fortalecer campanhas para reeleição, para o parlamento, para o senado, campanha para governo do estado, quando essas verbas poderiam estar sendo destinadas para programas estruturantes. É por aí.
Maurício, vamos imaginar um cenário, vamos ser bem pedagógicos, tá certo? O parlamentar tem um recurso para alocar para algum lugar. Qual você imagina que seja o principal critério do parlamentar para colocar o dinheiro? Porque falta dinheiro na educação, na saúde, na agricultura, na assistência social, no estado dele inteiro. Mas por que ele coloca só onde ele faz voto? Então, o critério principal, além da distorção que eu já coloquei, que não cabe ao parlamento, não estamos no regime parlamentarista, estamos no regime presidencialista, já foi plebiscitado, inclusive o povo votou assim. Essa é a democracia que tem que ser respeitada. Aqui eu estou falando de um outro elemento, do critério. Então, qual passa a ser o principal critério quando o deputado aloca um recurso num local? E a outra pergunta é a seguinte: qual é o critério que deveria ser estabelecido quando se tem um recurso que é público, que é universal, que tem que ser aprovado, apresentado e indicado, e depois implementado e fiscalizado? Qual é o principal critério? Tem que levar em conta o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tem que levar em conta a população, tem que levar em conta as desigualdades regionais, tem que levar em conta o desenvolvimento social e econômico, né, sustentável, tem que levar em um conjunto de elementos que façam com que um recurso não seja distribuído, porque na ponta, o cidadão que paga o imposto, ele não se olha se ele tem uma emenda ou tem uma emenda, se ele é de um partido A ou do partido B. Essa é a democracia, essa é a transparência, esse é o critério republicano que deve ser estabelecido. E se eu não obedeço esses critérios, eu estou fora de um conceito da aplicação real do recurso que é público, que tem que ser para todos, com critérios, e que esse critério não seja o atendimento eleitoral da base parlamentar que elege, para que a gente não tenha mais renovação na política, para que se elejam sempre os mesmos políticos, porque aí tu também tens uma desigualdade de condições, já que fizesse referência ao plano eleitoral. Imagina um novo líder, um empresário, um sindicalista, um profissional liberal, enfim, alguém de uma pauta importante identitária, se apresentando para concorrer num regime de eleições que deveria ser, a priori, igual, com condições iguais para todos, quando um parlamentar jorra milhões para sua base eleitoral, como é que vai ser uma disputa eleitoral depois? É totalmente desproporcional. Então, até nisso, nós estamos criando uma situação de não ter renovação na política, o que é um elemento importante também da democracia. Então, eu quero falar, toda vez que eu falo sobre esse tema, eu me convenço que o problema está na origem. E a origem deste problema, desta distorção, não é agora um veto do presidente Lula sobre o aumento, assim, extraordinário dos recursos que houve no processo de 11 bilhões que estão colocados para as comissões, que anteriormente era muito pouco e que agora passou a ser tão elevado, e que no Congresso foi acima do que havia sido conversado, que foi para 16,6 bilhões, o que é exatamente essa diferença da origem dos 5,6 bilhões vetados. Não é isso que nós estamos falando. O que eu estou falando não é dos 5,6 bilhões. O que eu estou falando é da distorção da origem. Porque se nós temos mais de 50 bilhões para o PAC, poderia ter 100 bilhões para o PAC. Você imagina, no ano passado a economia do Brasil era para crescer menos de 1%. Com as políticas acertadas do presidente Lula, nós crescemos já mais de 3%. Então, poderíamos ter crescido mais por várias outras razões. Uma é o juro mais baixo e tantos outros temas que são da conjuntura. Mas, este ano, nós temos quase este valor do PAC em emendas. E essas emendas, se elas fossem incluídas, então, digamos, não em 50 bilhões para o PAC, mas 100 bilhões para o PAC, imagina quanta obra estruturante, quanto emprego, quanta produção agrícola, quanto acesso à saúde nós poderíamos ter a mais no país. Este é o grande debate que nós temos que fazer. Então, a questão é na origem, no estrutural mesmo. E nós vamos fragmentar. Os programas estruturantes desse país, eles vão ficar muito prejudicados e por isso que nós estamos lutando aqui para que a gente tenha políticas fortes, estruturantes, que ajudem os estados, que ajudem os municípios e que deem crescimento sustentável para o país.
Nós estamos conversando com o Bongás, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo no Congresso Nacional. Deputado, existem alguns dispositivos que muitos deputados, muitos parlamentares adotam na Câmara, que é o chamado edital de emendas, né? Que seria uma adoção de um critério talvez um pouco mais técnico do que individual ou eleitoreiro, né, se é que a gente pode assim dizer, enfim, com intenções, com segundas intenções, a destinação de fatias dessa verba do orçamento para sua região, para uma área de influência, em que ele deseja ter um pouco mais de influência. Esses editais seriam uma espécie de avaliação sobre a real necessidade, por exemplo, uma universidade que deseja implementar um laboratório mais moderno, um hospital que precisa receber equipamentos para atender melhor os pacientes daquela região, uma instituição sem fins lucrativos que também precisa de um mobiliário para receber, enfim, fazer o atendimento à população e que comprove fazer isso de forma pública, gratuita, que atenda plenamente a população. Esse tipo de ferramenta funcionaria de forma mais técnica para evitar esse tipo de uso político, essa distorção política do uso das emendas parlamentares? Existem outras modalidades mais, enfim, mais seguras em relação ao dinheiro público?
Isso aqui é consequência. Cada deputado agora vai inventar o seu jeito. Cada senador vai inventar o seu jeito. Uns fazem por edital, outros fazem por reuniões, outros não fazem consultando ninguém. Cada um faz do seu jeito. Agora você imagina se tem 513 deputados com abertura de 513 editais para as emendas fatiadas para cada parlamentar. Qual é a conclusão objetiva, estruturante, que isso vai dar para o país? Pode até ser elogioso alguém, estou ouvindo a comunidade sobre minhas emendas. Maravilha, que bom, mas cada um decide a sua cabeça. E depois ele decide para onde ele quer colocar. Porque o mecanismo de colocar, mesmo que tu fez uma consulta ou não, a caneta final, onde tu vai indicar, qual é o ministério que indica, é de uma pessoa só, que é de um parlamentar. É isso que eu estou questionando. Então, independente do mecanismo como tu fizeres, isso... Imagina se tem 81 senadores abrindo editais, assim, 513 deputados no país afora. Não, nós queremos programas estruturantes, programas que dialoguem com o desenvolvimento. E nisto os deputados vão se jogar. É para ajudar a fazer essa mobilização social do povo. É bom essa ideia de ter participação do povo, sempre é elogiosa. Eu, particularmente, faço assim. Eu, aliás, e sou muito transparente nas minhas ações. Quando eu iniciei o mandato de deputado federal, estou no meu quarto mandato como deputado federal, eu tive 3 completos como deputado estadual e um suplente como deputado estadual. Quando iniciou e passou a ter a emenda parlamentar, ela era pequena naquela época, eu questionei na minha equipe, fizemos uma reunião específica sobre isso, porque eu queria tomar inicialmente a seguinte decisão: não vou pegar emenda parlamentar. Vou devolver ao cofre público e sugerir o debate com o povo sobre onde vai aplicar. Essa era uma decisão, um debate que nós fizemos. Ouvimos as pessoas, e como eu sou, meu mandato é um mandato muito aberto, ouvi muito, eu fiz uma reunião, fiz uma plenária, e a decisão do coletivo foi de que eu fizesse um processo de escuta das comunidades. Então eu reúno ou com prefeitos, ou com sindicalistas, ou com cooperativas, ou com redes da economia solidária, ou com universidades, ou com as lideranças do Instituto Federal Tecnológico, ou com os estudantes, ou na área da economia solidária, a rede da agroecologia, das agroindústrias. Nós fizemos, assim, inúmeras atividades, sempre no meu processo. Eu e minha equipe, a nossa equipe do mandato, para receber essas demandas. Mas não é assim, abrir um site lá para alguém dar opinião. Não é isso. É reuniões onde são apresentados dados, onde é feito um debate a partir de demandas concretas. Esta foi a decisão. Estamos fazendo assim. Enquanto existir, eu vou fazer o processo desta forma. Mas o que eu estou dizendo é que este efeito, esse resultado, eu tenho falado com os prefeitos, por exemplo, que vêm conversar comigo. Vou te dar um exemplo bem concreto. No tempo da Dilma, nós tínhamos o PAC. O PAC era o Programa de Aceleração do Crescimento. Em várias prefeituras, onde eu vou, onde é entregue uma patrola, uma reta escavadeira, um caminhão, caçamba, lá para o serviço de infraestrutura do município, os prefeitos dizem assim: a última máquina que veio para cá foi no tempo do PAC. O que ela está dizendo? No tempo da Dilma, teve um edital que decidiu para estimular a indústria nacional, para gerar emprego, para as prefeituras terem recursos, maquinário bom. O governo fez um edital, comprou máquinas mais barato, porque comprou em volume grande, colocou em todos os municípios sem ter que pedir ingerência de um político para liberar para um, liberar para outro. Não, com critérios, colocou em todos os municípios pequenos nesse país, foram milhares de municípios que receberam esses recursos. Uma patrola, na época, um caminhão caçamba, muitos prefeitos estão usando hoje, foi uma boa compra de qualidade, a um preço barato, que foi bom para o erário público e um retorno qualificado para a população. A pergunta é a seguinte: seu parlamentar, com as emendas fatiadas, vai conseguir colocar isso? Não vai, não vai. Então, essa é a grande diferença. Então, eu, nesse momento, eu faço, não vou ser hipócrita, eu faço um debate transparente, total, tenho um colegiado que me ajuda a decidir isso, mas o que eu quero é reverter essa lógica que distorce o que na origem tem que ser mudado, que é o executivo que tem que ter maior volume para estruturalamente trabalhar mais programas.
Deputado, queria saber a sua opinião, voltando um pouco para a origem do nosso assunto, sobre a relação do Congresso, especialmente da Câmara, né, e com o governo. A gente, na retomada do ano legislativo, teve um discurso muito duro do presidente da Câmara, Arthur Lira, pressionando, né? Não nominalmente, mas dando a entender, ficou muito clara a mensagem, a pressão em relação ao governo federal, em relação a cumprimentos de acordos. E ele mencionou a questão do orçamento, que o orçamento é de todos, não é do executivo, é também do legislativo, reivindicando uma participação maior nessa aplicação desses recursos e em função desse corte aí de cerca de quase 6 bilhões de reais, isso gerou uma insatisfação em boa parte do parlamento. Na última semana, a gente teve um encontro, uma reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeu a ajudar o governo a acalmar os ânimos na casa, depois daquele discurso do presidente. Enfim, há uma crise instalada, enfim, há uma insatisfação em relação ao governo. Existe alguma sinalização, enfim, há alguma possibilidade, se enxerga em um horizonte a respeito de um acordo sobre as emendas envolvendo aí o governo e os parlamentares e a Câmara dos Deputados de forma mais particular?
Eu estive nesse ato, era o ato da retomada dos trabalhos, da mensagem dos poderes. Então tinha a mensagem dos poderes do parlamento, teve a mensagem do presidente Lula, teve a mensagem também do judiciário, né, no país. É uma sessão solene regimental que acontece a cada ano. Nesta cada um deu suas mensagens. A mensagem do Lula, por exemplo, foi clara, ela foi pouco comentada, mas a mensagem do Lula foi clara: o Brasil está crescendo, o Brasil tem democracia, o Brasil tem que ter convivência, como diz a Constituição, harmoniosa entre os poderes, autonomia e harmonia entre os poderes. O Brasil precisa continuar crescendo, para isso tem que ter recursos. Essa foi a mensagem do Lula. Bom, se o Congresso não aprova recursos para o Executivo e não aprova uma grande distorção que nós temos no Brasil, que é uma taxação progressiva de impostos que nós precisamos. Tem muita gente super rica que não paga imposto sobre fortunas, sobre grandes aplicações, sobre dividendos. Paga os super ricos. Então o Congresso deveria colaborar com o país. Essa foi a mensagem do Lula. E votar para que os ricos também paguem mais, não só a população pobre, a classe média. A outra mensagem do Lula, que a gente não faça tantas desonerações, que façam diminuir, porque o Congresso pede equilíbrio das contas, mas ele dificulta o governo para ter maior arrecadação e amplia espaços de isenções. Então, como é que eu vou equilibrar? Então, teve mensagens de todos os poderes. E a mensagem do parlamento é sobre a cobrança em relação ao envio sobre as emendas. Esse é o debate que nós estamos fazendo. O governo não vai se furtar a fazer o debate, a fazer o diálogo. Tem uma distorção também da política, que é outro debate que nós precisamos fazer oportunamente, viu, Tayana e Maurício, que nós precisamos fazer, que é a forma de se eleger parlamentares no Brasil. É voto nominal, não é voto em lista. Então nós elegemos um presidente da República e dos 513, ele elegeu na sua base 120, que eram lulistas à época. Mais de 300 ou quase 400 que fizeram campanha da outra candidatura. Você entendeu isso? Isso também é uma distorção da política brasileira. A nossa votação nominal e não o respeito partidário para ter mais programa, né, ter mais consistência da democracia, menos partidos, mais fidelização, mais cobrança social sobre o parlamentar, que pode cobrar sobre o partido. Individualmente não pode. Não tem como ter essa força. Então, esse é todo um debate. Então, o que frente a essas mensagens de todos os poderes, temos só a mensagem de um, de todos. E quando se diz que o orçamento não pertence a um poder, ele não pertence também ao parlamento. Ele pertence ao Brasil. Então temos que ver qual é a forma no regime presidencialista que é a melhor forma de aplicar todo esse dinheiro. É neste modelo onde o deputado decide ou é um modelo onde o governo abre um processo para ver a realidade nacional do seu desenvolvimento. Então esse é o debate. Então todo mundo fez suas mensagens, o executivo fez, o judiciário fez, o parlamento fez, nós estamos debatendo sobre isso. E o bom é que a gente pode debater. Eu queria concluir, se vocês me permitem, dizer que bom que a gente pode debater. Porque o que o fascismo quer, o que queriam na tentativa de golpe no Brasil, eles perderam a eleição e se movimentaram para tentar derrubar um presidente eleito. Por quê? Porque eles não queriam o debate. Porque o fascismo elimina os diferentes. E na democracia, a gente respeita as diferenças, debate, dialoga sobre elas e procura consensos para avançar. Então, nós sempre seremos do diálogo, nós sempre seremos da democracia e nós sempre seremos os que procuram o melhor processo. E temos plena consciência que esse processo de terceirizar, de não ter governo, de jogar, inclusive com orçamento secreto que tinha em outras épocas, como disse antes, e dar o suprapoder para o parlamentar indicar um recurso que é de toda a população brasileira, não é a melhor saída. A nossa ideia é outra. É que fique no executivo para ter programas estruturantes com acompanhamento, que é a nossa função regimental e constitucional, inclusive.
E em meio a tudo isso, ainda existe a meta, né, do governo de zerar o déficit. Então, a gente pode encarar essa discussão acerca de verba pública também com um olhar de cautela para que essa meta seja cumprida, né?
Tayana, esse é um assunto importante que é um outro debate que tu incluís agora nesse processo. Porque o que rege muito nos liberais é um conceito fiscalista. O que é um conceito fiscalista? Ah, tem que equilibrar as contas, tem que equilibrar as contas. Como se o governo fosse uma empresa. Qual é a notícia boa de uma empresa no final do ano quando ela avança o seu balanço? Empresa tal teve tanto lucro e tanto lucro. Isso é uma empresa. Qual é a notícia de um Estado, de uma prefeitura, de um governo? Teve tanto lucro? Não. Teve menos gente morrendo, teve mais gente comendo, teve o índice de mortalidade diminuiu, o índice de desemprego diminuiu, o índice de crescimento econômico foi isso, derrubamos menos mata na Amazônia, vai interferir menos no clima. Este é o balanço de um governo. Portanto, o órgão público é uma coisa, a empresa é outra coisa. Mas tem que ser gerenciado bem, tem que ter recursos. E por isso que nós temos que ver, tem que ter receitas, as despesas, todo esse debate. Mas tem um conceito fiscalista, ele diz assim, o governo tem que ser administrado que nem uma empresa. A empresa quer lucro, então o governo quer lucro. Não, não é assim. Nós temos que ter serviço de qualidade oferecido para a população. E para isso tem que ser bem gerido. E é esse exatamente o grande debate que nós temos que fazer. E aí, entre nós mesmos no governo, na base da esquerda, do PT, nós entendemos que a ideia de fixar um teto zero já para este ano é uma medida talvez que não seria necessária. Por quê? O governo tem que gastar. Gastar em quê? Gastar em educação, para ninguém ficar fora da sala de aula. Gastar em alimentação da agricultura familiar, estímulo da produção agrícola, para ninguém passar fome. Porque a notícia da empresa é ter lucro. Do governo é que ninguém passe fome, da política pública. Então, esse é um outro debate, né, que é profundo, eu estou sinalizando ele para a gente fazê-lo, né, com toda a necessidade, vamos assim, que exige, porque nós queremos equilíbrio fiscal e social. E essa talvez seja a diferença muito com os que são os liberais fiscalistas. Eles só querem equilíbrio fiscal. Tá? É claro, aí o juro fica alto, que nem o bolsonarista lá no Banco Central. Aí nós pagamos mais de juros este ano passado, mais 600 bilhões, são 578 bilhões em educação, saúde e assistência social, nós pagamos mais em juro. O juro está altíssimo. Ah, mas tem equilíbrio fiscal. Pum, e os banqueiros ganhando. os rentistas ganhando e a população pobre. Então nós temos que ter uma outra regra. E a outra regra que o nosso presidente Lula e nós estamos insistindo é responsabilidade fiscal e social. Essa é a grande diferença. E nesse sentido, obviamente, nós faremos um longo debate ainda, porque agora nós estamos na segunda fase da primeira parte da reforma tributária. Quando eu falo primeira parte da reforma tributária, é que trata mais de consumo, de redução de burocracias, de unificação de alíquotas, que este ano nós vamos continuar entrando na segunda fase desta reforma, que é a regulamentação. Mas tem uma outra fase, que é na tributária, que é exatamente quem mais tem, a justiça diria isso, precisa pagar mais. E a grande distorção dos tributos que existe no mundo, esse debate mundial, é que a maior injustiça é tratar os desiguais de forma igual. A maior injustiça é tratar de forma igual os desiguais. Então o pobre paga imposto que nem o rico. Não, isso não pode. Então esse é outro grande debate. Para que os super ricos, o Pedro começou a fazer isso com a questão dos fundos exclusivos, né, offshore, trusts, enfim, iniciamos esse debate, mas ele está ainda aquém do que de fato tem que ser feito. Então, equilíbrio fiscal e social, certo, para chegarmos em metas realmente ousadas no sentido de ter o gasto e não cortar do mais pobre, porque quando tu faz um corte, da onde que cortam? Da onde cortam? Vamos perguntar, vamos ser sérios agora. Da onde vai cortar se tem que cortar um recurso? Sempre corta o lado mais fraco. E o lado mais fraco é a população que mais precisa. Então o órgão público corta em nome de um dito equilíbrio fiscal, para os ricos mais ricos ganhando suas taxas, e os pobres não têm o atendimento básico necessário. Então não é só equilíbrio fiscal, é fiscal e social.
Bom Gás, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo na Câmara, no Congresso Nacional, conversando aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo seu ponto de vista a respeito da distribuição das emendas parlamentares nesse ano que é fundamental estarmos de olho, né? Ano eleitoral, ano de eleição de escolha de novos prefeitos e vereadores nas cidades brasileiras. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua gentileza, pela disponibilidade. Até uma próxima oportunidade.
Sempre à disposição e querendo que o país tenha força para continuar crescendo. Talvez isso alguns não gostem. E se o Brasil cresce muito agora sob a gestão do Lula, Lula não pode ficar tão forte, a esquerda não pode ficar tão forte. Então tem um pouco também esse pequeno debate aí que está posto. Mas nós desejamos que a gente tenha força para o Brasil crescer, e o Brasil crescendo com sustentabilidade, tenho certeza que isso é bom para todos nós, para o Brasil, para a nossa querida pátria. Um grande abraço, sempre à disposição.
Um abraço, deputado. Até a próxima. Vale ressaltar, né, Maurício, que nós também tentamos contato aqui de um parlamentar da oposição para representar o outro lado da moeda, mas nenhum dos parlamentares em que fizemos contato através das suas assessorias de imprensa tinha agenda disponível para falar conosco. Também solicitamos aí o envio de uma nota oficial, um posicionamento, mas até o fechamento desse episódio não tivemos retorno.
É, fica sempre o espaço, a gente reforça aqui que o Jabuticaba Sem Caroço está aberto para todos os espectros políticos brasileiros, né? A gente não tem como direcionamento ouvir apenas um, a gente prima pela pluralidade das opiniões aqui no nosso programa, sempre trazendo as diferentes versões, mas infelizmente a gente não conseguiu ter o retorno de parlamentares, de representantes da oposição que pudessem falar a respeito dessa questão que é muito polêmica, que afeta aí todo o parlamento, né? Não apenas representantes do parlamento no governo, né? A gente trouxe a palavra do Bom Gás, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, trouxe o seu posicionamento como representante, né, como alguém alinhado ao governo, seu ponto de vista a respeito da distribuição de emendas parlamentares, mas a gente não teve a fala da oposição ou do chamado Centrão, e a gente também solicitou uma nota, um posicionamento oficial, mas até o fechamento, como a Tayana bem destacou, não tivemos o retorno. A gente está sempre aberto a opiniões divergentes, é sempre importante destacar, né, Tay?
É isso, toda terça-feira a gente fala sobre política aqui no Jabuticaba Sem Caroço, espaço sempre aberto para ouvir os dois lados da história, né? Como bons jornalistas que somos, trazer os dois lados, as duas versões dos assuntos trazidos aqui no nosso podcast. E que vai ficando por aqui hoje, hein? Tchau do Jabuticaba Sem Caroço de hoje, mas amanhã a gente muda aí a página, troca a chave, para falar sobre sociedade. É o nosso tema central e vamos falar sobre a criação da política para melhora de cuidados paliativos, que passou a fazer parte do SUS. O Sistema Único de Saúde.
É um assunto tabu, cuidados paliativos, porque a gente associa na hora que houve, né, associa a morte, a invariabilidade, né, inevitabilidade, né, da morte, a morte como algo que é inevitável, e como a gente vai tratar essa questão, né, como a gente vai cuidar de um ente querido, de um familiar que está numa situação irreversível. Os cuidados paliativos são fundamentais e não se trata apenas, é importante destacar, não se trata apenas de dar aquele apoio moral, aquele apoio, aquele suporte psicológico, segurar a mão, dar aquele carinho. Tem muito mais coisas envolvidas e esse assunto é política pública a partir de agora aqui no Brasil. Os cuidados paliativos fazem parte agora, a partir de agora, do Sistema Único de Saúde. Uma preocupação muito importante sobre a qual a gente vai discutir no episódio de amanhã, Thay.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.